T-News. T-News, edição local. Apresentação, Luiz Cláudio Moura.
São 7:49, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira e como toda sexta-feira recebemos aqui no estúdio da Rádio T o prefeito Tauílio Teselli para seus comentários e também responder a você, moronense, as perguntas, as suas dúvidas aqui no T-News. Então você pode mandar a sua pergunta aqui no T-News no 35235248, é o WhatsApp, tá? Mensagens escritas, mensagens de áudio não tem como a gente colocar no ar aqui. Mas você pode mandar a sua mensagem para o 44-3523-5248 que o prefeito vai respondendo, tá bom? As suas perguntas aqui no T-News. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News dessa sexta-feira.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Começando mais um mês, prefeito, estamos já dia 2 de junho, na metade do ano, né? O senhor já conseguiu realizar o que pretendia para esse ano, prefeito? Ou pelo menos encaminhar o que o senhor pretendia para esse ano?
Não. Tem muita coisa encaminhada, né? Em processo de licitação, em processo de conclusão do projeto. Vamos dizer assim que 90% do que a gente pretendia para o mandato praticamente está encaminhado. Tem algumas coisas que a gente pretende ainda e que está na fase de negociação, de conclusão de projeto. Mas a 90% está tudo encaminhado, convênio assinado, projeto em licitação ou processo ainda em conclusão de projeto para poder licitar e realizar algum investimento, os investimentos. Mas tem também, além de todos esses investimentos, você tem ações que você quer desenvolver no dia a dia.
Sim.
Na área social, na área de educação, na área de esporte, na área de cultura, que isso caminha paralelo, né? O que a gente quer é ter um plano de governo, concluir o mandato com tudo cumprido.
Como o senhor falou, tem 90% do que o senhor pretendia neste mandato, o senhor já conseguiu realizar, ou está encaminhado, né? Faltando aí 10%, um ano e meio para terminar o mandato, então 10% dá para chegar, prefeito? Ou pelo menos encaminhar?
Encaminhar, sim. De repente, posso não concluir, mas quero deixar pronto, iniciado para o próximo prefeito.
Nós tivemos, eu acabei de ler a notícia no primeiro bloco, do nossa geração de emprego, mais uma vez nós tivemos uma boa geração de empregos na cidade, né, prefeito? Eu sempre falo que a gente está vindo numa contramão do que está acontecendo no país, né? Nos números do federais.
A economia de Camorão é uma economia assim, diversificada, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falam de indústria, né? Não é só indústria. Você tem a área de saúde, a área de educação, os novos investimentos na área de tecnologia, um comércio crescente, né, que atende toda uma região. E os empregos são gerados em todas essas áreas, né? Porque a gente observa que sempre o Cine de Camporão tem colocado ofertas de emprego. Na contramão, muitas vezes, da falta de mão de obra, que de repente não tem. E aí que é o trabalho que o município vai fazendo, buscando na sociedade os interessados nos cursos que a gente organiza, em parceria com o Senai, em parceria com o Senac, ou cursos do município também. Então, você trabalha com os investimentos necessários para atender a população cada vez melhor, você trabalha com ações para a população, para atender quem precisa. Né? Você tem as legislações para você incentivar a instalação de novos negócios em Camborão e você também tem os cursos que você vai ofertando para poder encaminhar para o mercado de trabalho. E mesmo assim, sendo positivo o número de empregos, você ainda tem sempre oferta de mais vagas para a nossa cidade.
Muito bem. O senhor falou em cursos, em parcerias com o SESC e SENAC. Eu sei que foge da sua alçada, mas qual a sua visão, prefeito, em relação a esse grito de alerta aí do SENAC, do SESC, podendo perder aqueles 5% ali desse investimento que deve ir para o governo federal para promover o turismo brasileiro fora, na área internacional?
Eu só entendo assim, o que está dando certo não se mexe. Muitas vezes existe aquele pensamento, não é da primeira vez do governo atual, já foi no passado, que esse recurso não é bem aplicado pelo SENAC ou pelo Sistema S. Então eles sempre querem pegar parte desse recurso para ações que eles querem fazer em outras áreas.
Uhum.
E já foi uma luta no passado para não perder recurso, né? Tanto é que esse recurso, eles mudaram o jeito de aplicação, o investimento maior em qualificação, maior em escola, o acompanhamento é maior do governo federal. E agora, nesse atual governo, eles já vão bem em outra direção, de retirar o dinheiro do Sistema S. Por que ninguém fala para tirar de outra área? Tem tantas áreas aí que a gente observa que tem dinheiro demais e que deveriam perder parte do que tem. E de repente você vai tirar de onde está dando certo.
E vai tirar de uma área que está dando certo, como o senhor falou, que é um parceiro do município, né, o Sistema S aí, para investir em promoção de turismo, né?
E esses cursos que o Senai oferece, gratuito para o município, o Senac oferece, gratuito, as parcerias que a gente faz para realizar curso, isso pode deixar no futuro de ser reduzido, deixar de acontecer. Uhum. E na realidade o Sistema S, ele tem a parte social. E essa parte social é que ajuda os municípios.
Um lado
e que ajuda
muito
a população. Mas se a gente pensar bem, o governo atual é complicado porque tudo que ele fala não é o que vai acontecer. Os exemplos que a gente vem observando do atual governo são exemplos que a gente não esperava, né? De rancor, de perseguição, de ódio, de elogiar ditaduras, de trazer para dentro do Brasil um ditador sanguinário que no mundo inteiro sabe que ele é, elogiar.
O mundo inteiro não o recebe.
E
né?
No discurso você ofendeu os Estados Unidos e a Europa sem necessidade. Então, aquele discurso cansado, chato, que você receber um presidente de um país, normal,
claro.
Pode ser o que for, mas você elogiar, enaltecer e atacar outros países para defender alguém que não merece ser defendido, é as coisas que a gente não consegue entender. E aí gera essa revolta no mundo inteiro contra as posições do Brasil, desnecessárias, né?
Está na hora do governo começar a governar com o que ele prometeu?
Ou só ler, entregar discurso pronto, né? Porque se cada vez que vai falar alguma coisa, ele fala que a gente não consegue entender, então era melhor alguém falar assim, para de falar, eu vou dar um discurso para você, pronto, escrito, para você não falar tanta besteira. E é o que está acontecendo hoje.
Lembrando que os discursos...
Olha, eu falando com o governador Ratinho Júnior, ele falou assim, é muito ruim para o país o que está acontecendo. Vai ser 4 anos de perseguição, não de união. Não vai ser união, você... vamos dizer, no discurso de posse, na Avenida Paulista, um discurso de união. No dia da aprovação, um discurso de raivoso. Como é que você entende isso, né? E agora começa tudo de novo, né? Nomear quem não merece pro STF, nomear quem não merece para órgãos que vão controlar o judiciário, que vão controlar a eleição. Então é uma situação que não sei para que caminho a gente vai.
O senhor acredita que o país está vivendo uma panela de pressão, prefeito?
Não está unindo o país, está desunindo o país. Com um presidente, um prefeito, um governador, ele tem que ser conciliador. Ele tem que se unir. E nós temos que governar, nós temos que pacificar o país. Nós não podemos, cada dia uma confusão, cada dia um problema, cada dia uma dificuldade para se apresentar. E isso vira, quando você não une o país, o que que acontece? Cada votação tem um preço. Vai ter que liberar emendas, vai ter que liberar recurso, vai ter que resolver questão dos cargos, e começa essa confusão toda e o país não anda.
O senhor acredita que o país, como estava polarizado, eram dois lados, nenhum dos dois lados ia conseguir pacificar totalmente o caminhar do país?
Nenhum.
Teria que ter um terceiro nome aí que fosse uma contrabalança entre os dois, um contrapeso?
O que não pode é o governo atrapalhar. todos nós reclamávamos do quê? Do comportamento do Bolsonaro em relação ao que ele falava. Não era isso?
Se ele governasse mais quieto, seria mais melhor.
Tá? A história está se repetindo.
Uhum.
A história está se repetindo de uma maneira, na minha opinião, até pior do que o presidente que passou pelo país.
Tá certo, então. Prefeito, o Campo Mourão está na lista dos 6 municípios paranaenses classificados na Estratégia Nacional do Turismo Inteligente. Prefeito, como o senhor vê essa classificação do município nesse turismo inteligente?
Isso é todo um trabalho feito pela sociedade de uma maneira geral, não é só o município. Você tem fundações, você tem universidades, você tem um movimento que existe em Camorão, você tem o Ideia 5, você tem um município, todos trabalhando na mesma direção para transformar Camorão numa cidade inteligente, né? E aí você transforma nas mais diversas áreas. Você vê, é um caminhando, né? Todo dia você arruma um pouquinho e aí você muitas vezes vai sendo avaliado por isso. Quando você pega, por que está entre as 10 cidades do Paraná que tem mais startup? É o trabalho, o movimento que existe na cidade. Então, tudo que acontece em Camorão, existe um trabalho sendo feito pela secretaria, não é só pela secretaria, por toda a cidade que se uniu à administração e que constantemente se reunindo e procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Então, a gente tem que reconhecer as fundações, as universidades, os empresários, o Ideia 5, todos eles trabalhando na mesma direção.
O senhor vai a Foz do Iguaçu hoje, prefeito? Porque o Campo Mourão vai estar lá no festival gastronômico, né? Com o Campo Mourão no prato, apresentando o Carneiro do Buraco lá em Foz do Iguaçu.
É, apresentando aquela ideia também que teve aqui de Campo Mourão no prato, de você, naquele período que os restaurantes se movimentaram e tinha um prato com preço único, né? E que lá também vai ser apresentado. Não, e eu não estarei lá em Foz, porque tem uma sequência de agenda aqui em Camorão. E eu tenho viajado quando preciso para Curitiba e agora vou para Brasília, depois de muito tempo para Brasília.
Nossa, faz tempo que o senhor não vai a Brasília mesmo, hein, prefeito? O senhor acha que... pergunta essa aqui é para o prefeito. Bom, prefeito, essa semana também tem o plano diretor, né? Nessa sexta-feira aí a gente termina as reuniões, as oficinas, o plano diretor. O senhor já conseguiu vislumbrar alguma ideia que o senhor ainda não tinha pensado, que surgiu da população nessas reuniões?
O prefeito não participa dessas reuniões. Por quê? As reuniões não é para demanda. Muitas vezes o prefeito vai e as pessoas falam, ó, tem uma lâmpada queimada na rua tal.
O plano diretor não é para isso,
não,
né?
Não é para isso. Prefeito, tem aí um terreno sujo. Não é para isso, né? É o plano diretor para você ouvir a população no que ela pensa para o futuro de nossa cidade. Então, quando o prefeito vai, vira uma reunião de prestações de contas. Então, eu não participo. Eu participo agora, no final, quando todo o trabalho vai ser apresentado.
Ele é montado novo
aí
plano,
que eu participo para a gente... Aí, toda essa coleta, essas pesquisas, esse trabalho feito na cidade, ele passa... Aí, depois de tudo consolidado, você vai mandar para a Câmara, né? Então, aí que eu fico sabendo de toda essa discussão que acontece em Campo Mourão.
Para falar de terreno sujo, lâmpada queimada...
Isso vai ter sempre.
Você pode encontrar o prefeito no sábado e no domingo, né, prefeito? Ou aqui no TNews mandar a pergunta.
Não é que eu não posso responder sobre
Sim,
isso.
Sim, claro.
É que como aquela reunião, você tem um objetivo só... se eu for,
perder o foco, né?
Eu atrapalho a reunião. Então, por exemplo, quando tem reclamação, você tem a ouvidoria do município, que a gente recebe, notifica, como a gente vem notificando, para o pessoal fazer calçada, para limpar terreno. Aí, se as pessoas não fizerem, aí você tem outra etapa de um município poder limpar um terreno de alguém que não limpou. Agora a gente faz um apelo, né? Se todos quiserem ajudar, a calçada e o terreno limpo já demanda 90% das reclamações no município.
Tem umas calçadas que foram feitas agora aqui no centro que ficaram bacanas, né? Porque já deu uma melhorada.
E nós notificamos quase 500 pessoas na área central que melhorassem suas calçadas, ou que fizesse calçada, né? E muitos fizeram. Os que não fizeram, você vai com a notificação agora de novo, dizendo... que o município vai executar o serviço naquele preço que nós estamos notificando. E aí o município vai notificar e vai lançar na conta da pessoa no imóvel da pessoa.
Tem um trajeto da rua Aranuna, prefeito, próximo ali a PC Bicicletas, ali, no lado onde tinha aquele antigo posto de gasolina.
Sim.
Tem épocas que tá limpinho, tá bacana, mas alguém sempre insiste em colocar um sofá velho ali, colocar lixo naquela calçada ali, na parte onde ficava o posto de gasolina ali, né? E os moradores ali daquela região mandam fotos, né? A prefeitura vai lá e tira, alguém vai lá e coloca novamente.
Não se faz isso, de retirar o que muitas vezes as pessoas fazem irresponsavelmente nos canteiros e nas calçadas. Mas tem 3 ou 4 vezes por ano que o município faz um recolhimento desse material. A gente identifica um local, recolhe eletrônico, recolhe sofá, colchão, e as pessoas vão levar. Agora, algumas pessoas não esperam essas datas e muda de casa, larga o colchão na calçada. Muda de casa, larga um sofá velho na calçada ou no meio fio. Uhum. E quando a gente identifica, a gente notifica e multa, né?
Mas é difícil saber quem foi, né, prefeito?
É que os vizinhos não contam, né? Mas...
Fazer o quê, né, prefeito? Teremos uma ponte sendo inaugurada aí, prefeito, nos fundos do Jardim Canadá, né? Uma antiga reivindicação da população.
É a primeira, como diz o Edilson, né? Ponte com a duela. É que tem alguns locais em Camorão que é fazer ponte de madeira, ainda na zona rural, e dali um tempo a chuva vem, com o tempo leva. Uhum. E aí nós começamos, fizemos vários projetos, encaminhamos para o DR de Curitiba para ele nos arrumar as pranchas. De tudo que nós vamos para o governo de estado, na época, para o DR e secretaria, nenhuma ponte veio. Aí nós tínhamos, por exemplo, que fazer uma ponte de madeira que ali no Rio do Campo. Aí nós aproveitamos e fizemos de concreto. E como nós estamos estudando outras pontes também para fazer de concreto. Uhum. Eu já fiz no passado, quando fui prefeito, várias pontes. E agora a gente não tinha recurso, então a gente foi priorizando outras coisas. E agora nós temos, por exemplo, aqui a ponte do Botânico, a ponte das Barras, rio importante, o Rio do Campo também, que a gente precisava melhorar. E essa ponte foi uma ponte que nós fizemos um estudo, identificamos o custo, a empresa que vendia o material, em seguida licitamos, não apareceu interessado na primeira vez, na segunda apareceu, e foi feita uma ponte que liga ali, fazendo a Cambandeira, o contorno, várias propriedades. Tem uma entidade da Igreja Presbiteriana também do Brasil ali, que eles têm um terreno ali para montar alguma coisa em serviço social da igreja. Então, a gente fez pensando na importância que tem essa ponte para aquela região.
Essa ponte aqui é na descida ali do Piacentini?
Não. Essa ponte é no Jardim
Canadá.
Canadá é uma ponte que ela vai lá para a Fazenda Campo Bandeira, e ali por ali já passou o transporte coletivo, ônibus, transporte escolar. O pessoal todo daquela região que vem para a cidade vai por ali. Se não fosse por ali, teria que dar uma volta maior para chegar em Campo Mourão. E ela tinha uma ponte de madeira muito constantemente sendo renovada.
Não fica seguro, né?
Nem passava um caminhão lá direito, porque é um vão. Um vão longo, né? E aí, com isso, a gente...
7 metros, prefeito.
A gente resolveu fazer de concreto.
Essas pranchas, prefeito, nós não conseguimos produzi-las aqui na Codusa?
Não é prancha, né? Você pode observar que não é prancha. É como se fosse um tubo grande que você coloca no rio, né? E a Codusa não consegue fazer isso, nem tem conhecimento técnico para isso.
Muito bem. Será aberta na segunda-feira, prefeito, a Semana do Meio Ambiente, e terá várias ações aí, conscientização, né? Vai ter trilha, plantio de árvores com escolas, parques. O meio ambiente é uma preocupação sua nesse mandato, né, prefeito, como foi nos outros?
Claro. Olha, vou dar um número para você. Nós tínhamos 1.000 hectares de área verde protegida como reserva. 1.000 hectares. Hoje nós temos perto de 10.000 hectares. Você pega 10.000 hectares e multiplica por 10, dá quanto? Daí você divide pela população de Campo Mourão. Você pode ver a metragem, é quanto que você tem de área. Você tem uns 10 metros quadrados por morador. Daí você tem um aterro que era interditado, que nós readequamos, organizamos, uhum. E está legal agora. Nós ampliamos a questão da educação ambiental, né, que a gente vem fazendo. Novos parques uhum. foram criados. O plantio de árvores aumentou para valer em Campo Mourão. É, as ações que, de manutenção da cidade, a gente vem fazendo, é o meio ambiente que faz também. A coleta seletiva aumentou. Receber volumosa, a gente também ampliou o recebimento. O meio ambiente agora assumiu toda a parte animal também, a secretaria, que a gente está construindo um local para receber animais também, junto com o governo do estado. O castramóvel anda por todo mês em algum bairro de Campo Mourão, fazendo uhum. castração gratuita junto com a Paz. Então o meio ambiente, ele vem trabalhando de uma maneira que que deveria sempre trabalhar, né? Olhando para a água, para a árvore, para as praças, para os parques, para a educação ambiental, para a coleta seletiva, para a coleta de volumosos. Enfim, ele vem fazendo um trabalho crescente em nossa cidade de proteção ao meio ambiente.
É, porque quando a gente pensa em meio ambiente, pensa só em plantio de árvore. E não é só isso, né? É um mundo de coisas, né?
É, muita coisa, né? E hoje você tem a preocupação com as nascentes, daí você já vai para o lado do saneamento, que você também tem que cuidar do saneamento. Uhum. Nós vamos para 96% da cidade, o esgoto coletado, tratado. Tem os investimentos da Sanepar agora, tem investimento em novos locais de captação de água, por exemplo, poços sendo uhum. feitos. Então o município ele trabalha em todas as direções, né? Mas o meio ambiente, ele ganha importância sim, e é importante para o nosso futuro proteger o meio ambiente, e a gente vem fazendo isso.
Tem uma pergunta aqui do Sidney Casarim, prefeito. Bom dia, prefeito. Existe um projeto ou estudo para a instalação de alguma ponte interligando o Lar Paraná e o Novo Centro?
Não, não existe.
Ainda não?
Não, não tem. Aí, como você tem o Novo Centro, você tem o Lar Paraná. Os loteamentos que foram aprovados no passado não contemplavam essa passagem, uhum. mas uma hora vai ter que ter, porque se a gente observar, já praticamente onde era estação da Sanepar, antigo 24, aquela região está lotada, está ocupada, tem um outro loteamento para fazer. Nós já unimos a parte de baixo, lá o Danferi, a esse novo centro.
Uhum.
Né? E o que vai, o novo centro não, nós unimos essa parte aí toda aquela região ali do Lar Paraná, do lado esquerdo,
uma Cássia ali descendo,
ele já praticamente uhum. se uniu pela abertura de ruas com o Damasco Fernandes e IP, aquela região. O que nós não temos hoje é um estudo para fazer uma ponte ligando aquela região do Lar Paraná ao novo centro, mas isso com certeza logo vai ser necessário, sim.
É, porque senão...
O que a gente faz, sempre faz, quando a gente vai fazer um loteamento, a gente exige de quem vai lotear fazer. Não foi exigido no passado. Uhum. Então, provavelmente, no futuro, se tiver mais algum investimento naquela região, a gente pode obrigar quem for lotear uhum. a fazer a ponte.
É, porque não está loteado ainda ali na, digamos assim... Na divisa com o novo centro, né? Ainda é uma área ainda aberta ali.
Não está loteado. Tem loteado uma parte, que é o Damasco, o Barleta ali, aquela região dos Acácios.
Uhum.
E logo em seguida tem novos loteamentos para sair. Então é nessa nova discussão que você começa a ver a necessidade de você fazer ponte.
Muito bem. O Tribunal de Justiça vai licitar o novo fórum. Tiveram uma reunião na sexta-feira passada. Sai ou não sai agora esse novo fórum, prefeito?
É o compromisso que no segundo semestre sai a licitação. O projeto do novo fórum de Campo Mourão, passaram-se dois presidentes. Contrataram uma empresa para fazer projeto, contrataram duas. E nenhuma das duas entregou um projeto aprovado. O que o tribunal resolveu agora? Fazer um modelo, regime diferenciado de contratação, que você contrata obras e os projetos todos juntos.
Uhum.
Então ele me garantiu que nos próximos 90 dias ele está soltando o edital de contratação, finalizando os projetos e construir a obra também.
É, com isso sai lá a rua Santa Catarina, lá, né? Com aquela ligação.
É, a obrigação, os pedidos que eles nos fizeram para abrir a Santa Catarina e para abrir a Avenida das Torres. Porque ele acha que fora tem que ter mais facilidade de acesso.
Sim.
E hoje só tem um acesso. Nós já estamos trabalhando o projeto da Santa Catarina e estamos aguardando licença ambiental da Avenida das Torres. Nós já demos entrada e estamos aguardando.
Muito bem, prefeito. Já são 8h14, prefeito. Pode surgir uma certa polêmica aí, prefeito, em relação ao transporte urbano nessa semana aí?
Olha,
já está rolando nas redes sociais, né, prefeito?
É, primeiro, na minha opinião, é uma irresponsabilidade, né? Porque transporte coletivo, você não pode paralisar os serviços. E não é o município. Você tem um contrato com uma empresa que contrata seus funcionários para poder fazer o transporte. Agora, o sindicato vai lá na frente da garagem da empresa não deixar o ônibus sair ou ameaçar a greve. Então, primeiro, se os funcionários não apareceram para trabalhar, não tem transporte. A empresa aí vai ter que contratar outro transporte. Mas você não pode impedir de ter o transporte em Camorão.
É um direito do cidadão, né?
É um direito. E a legislação, ela não proíbe, ela proíbe esse tipo de ação.
É,
né?
Porque é um serviço essencial, ele não pode parar, né, prefeito?
É um serviço essencial que cada vez mais tem menos gente utilizando, mas tem...
Sim, a população usa.
É, já reduziu pela metade o transporte, que muitos, as pessoas têm carro, têm moto, né? Reduziu pela metade, mas quem usa precisa ter o serviço. E aí, não chega na prefeitura, o que é município, começa a observar o movimento e ele vai começar a tomar medidas...
Jurídicas, né?
Jurídicas, né? Porque não é possível que isso possa acontecer numa cidade onde o trabalhador não possa trabalhar, porque... Os motoristas, se ganham pouco, ganham muito, eu não sei, porque a negociação não é com a prefeitura. A negociação é de sindicato. Agora, os sindicatos acham por bem que tem que ameaçar a prefeitura, criar essa situação complicada na cidade, onde não acrescenta nada. O que tem que fazer é os motoristas, o sindicato, negociar com a empresa. Não é com o município.
Muito bem. Então, nosso tempo aqui está esgotado, prefeito, mas tem uma pergunta do Toninho Barbosa aqui, falando sobre... os carros velhos nas calçadas, em vários pontos da cidade, isso é com a prefeitura? São denúncias?
A prefeitura pode recolher, sim.
Pode recolher esses carros,
pode,
né?
Pode.
Precisa haver a denúncia.
A prefeitura recolhe, sim, se realmente não tem, está abandonado, não tem proprietário, o município pode recolher, sim.
Gostaria de saber, a Lucélia, do Jardim Aparecida, gostaria de saber do prefeito se vão fazer quebra-molas entre o Detran e o Trevo do aeroporto. Por algumas vezes quase dá acidente ali.
Quem?
Deve ser naquela que faz a ligação lá para da Sercan, ali passa em frente ao batalhão.
É, tem um trabalho para ser feito ali, eu não estou com o projeto na mão, mas com certeza o CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, está trabalhando hoje para melhorar o trânsito em Camorão. Inclusive nós contratamos uma empresa de mobilidade agora para nos ajudar a melhorar o nosso trânsito.
Tudo isso pode entrar no plano diretor.
Pode entrar tudo no plano de mobilidade.
Então tá bom. Obrigado, prefeito, pela sua presença. Até sexta-feira que vem.
Até sexta. Um abraço a todos.